do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que, por sinal, depois dessa nota do Fachin, emitiu uma nota também falando sobre isso. E volto àquela frase dita pelo Alexandre de Moraes: a autoridade que não quer ser criticada não saia de dentro de casa. Esses são os meus destaques.
Muito bem.
Hein, Benício, só para não perder o embalo desse destaque do Eric, eu quero dizer que eu achei um exagero a forma como o presidente Milei se referiu a um ministro do Brasil. Não importa se a gente concorda com ele ou não concorda com ele. Eu acho que o Milei é uma autoridade honrada, um convidado de honra do país, de uma ala política que o convidou. Ele veio ao país e eu acho que ele devia se comportar dentro da grandeza que ele tem como presidente. Ofender uma autoridade não é correto, na minha visão.
Muito bem. Ele em nenhum momento teria dado motivos para que esta autoridade agisse dessa maneira.
Não, as críticas dele, a forma de ação, tudo, eu concordo com tudo. Eu só não concordo com ofensa pessoal. Isso eu não concordo. Agressão verbal desnecessária, é isso que eu acho.
Ô Beninha, a gente recebeu uma mensagem aqui de um fato que aconteceu agora há pouco, um acidente na Jatuarana com uma carreta da Fogaz e uma caminhonete da Polícia Federal.
Na Jatuarana?
É, na Jatuarana. O trânsito está lento, né? E aí não há vítimas, mas né, é uma moto, né? Tem uma moto sem vítimas. Então tá aí, a carreta, a caminhonete da PF e uma moto, segundo né, o ouvinte aqui que nos mandou, o Hugo Rogério. Obrigado pelas informações. Então, quem estiver passando pelo local e ver o trânsito lento, já vai ficar sabendo do que se trata.
Muito bem. Voltando aí ao...
Ao Milei.
Nada contra o Milei, nada contra o Lula, nada contra o Brasil, nada contra o Alexandre, nada contra nada. Eu só queria uma explicação. Os senhores se lembram que durante a campanha do Milei à presidência da Argentina, toda vez que ele fazia um pronunciamento atacando lá os adversários dele, de cima para baixo, de baixo para cima, a imprensa brasileira botava o bedelho na conversa deles. E aí?
Mas aí é diferente, menino. Aí ele era candidato à presidência da República e tinha ojeriza, e tem a ojeriza da imprensa esquerdista brasileira, como tem com o Trump. O Trump não pode dizer bom dia, que eles interpretam como uma agressão. Isso é uma coisa. A outra coisa é o Milei vir ao nosso país como presidente eleito e agredir desnecessariamente, da forma como ele fez, uma autoridade brasileira. É isso que eu contesto. Olha, eu sou fã do Milei. Eu acho que ele está salvando a Argentina. Se vocês olharem os números da economia da Argentina, é uma coisa inacreditável que esse cara fez em pouco tempo. Tudo isso. Eu só acho que ele não devia ter usado aquele palavreado naquela situação.
Não, tudo
é
bem.
É isso que eu acho. Tudo nada, bem. O resto tudo eu concordo com ele.
Agora, eu concordo com você até a página 2. Depois vem a história de... Bom, eu estou visitando um país democrático.
Agora tu imagina o Lula aí lá na Argentina, o nosso presidente, dizer, esse Milei é um vagabundo, safado, ladrão, canalha. Não se faz isso, não se faz isso. Eu acho que foi um exagero.
Muito bem.
Ninguém tem o direito, né, Sérgio? Você não tem o direito de ofender as pessoas. Você pode
não concordar com
claro, ela. Você não concorda. Diz, olha, eu acho que aqui
foi um absurdo
a economia está afundando, o país não sei o quê. Pode falar tudo. Agora eu não posso pegar e ofender, entendeu?
Cara,
aí perde toda a razão.
Chamar uma autoridade de lixo não está correto. Não, porque se eu aceitar isso...
Abre precedente, claro. Exatamente.
Claro, vamos aceitar
exatamente,
tudo.
Exatamente.
Concordo, gente. Concordo plenamente.
Abre precedente para...
Aí não dá, né? Pelo amor de Deus. Vamos aqui para um recadinho?
Pois eu admiro a coragem do Milei.
Não, vamos votar ainda. Fique tranquilo que...
O senhor eu só não... disse que eu admiro, tá?
O senhor não ficará fora dessa, não.
Eu só disse que eu admiro.
Calma! Né? Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos, transformando o presente e o futuro do seu olhar. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Papo de redação. Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Kelly Ed Touring 217570R13 para 1 litro Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 217565R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 217570R14 para HB20 Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Se inscreva no canal da Parecis FM no YouTube. @ParecisFM. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas. O hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. Pinte o futuro do seu olhar.
Chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha a taxa zero no HRB 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Medicina não é mercadoria. Em defesa do acesso à saúde, o CFM alerta que as decisões médicas devem seguir critérios técnicos e éticos e nunca interesses financeiros ou comerciais. No entanto, planos de saúde agem para restringir o acesso de 53 milhões de pacientes a diagnósticos e tratamentos. Interesses econômicos não podem se sobrepor ao seu direito constitucional à saúde. O CFM segue atuando para garantir que o tratamento indicado pelo médico seja respeitado, pois em muitos casos ele é a última chance de cura do paciente.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Parecis, a número 1 em todo lugar.
Vem pra festa. O Irmãos Gonçalves da Mamoré faz um ano. Aproveite as ofertas especiais de aniversário.
Açúcar Cristal Doce 2kg, 4,29. Farinha de trigo Globo 1kg, 2,98. Sobrecoxa de frango Avinoche pacote 800 gramas, 6,99. Leite UHT integral Italac 1 litro, 5,79. Uva Vitória embalada PG 500 gramas, 6,78. Batata Monalisa 4,69 o quilo. Frango congelado Avinorte, 8,49 o quilo. Só até segunda para Porto Velho.
Aniversário de um ano do Irmãos Gonçalves da Mamoré. Vem pra festa.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá. Eliá dura até 3 vezes mais. Eliá que move o mundo e faz mais. Eliá é líder nas montadoras. Eliá você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Parecis FM. Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Meio-dia, 43 minutos. E aí, meninos? Teriam, assim, mais alguma consideração a fazer com relação ao Confúcio Moura? Não?
Ah, eu acho assim, Beni, que o senador Confúcio, ele deixou chegar uma situação dentro do MDB que eu entendo que não precisava. Até pela liderança que ele exerce, pela... Né? Mas ele deixou virar uma guerra e aí ele decidiu em cima da hora a candidatura e agora, como o Sérgio colocou de destaque, uma nominata que sabe-se lá de onde saíram os nomes, deixando gente tradicional de fora. Isso é complicado. Isso é complicado para... Primeiro, para os postulantes a alguma coisa, alguém que queira disputar alguma coisa. E segundo, para a própria executiva, que em tese acredita que a decisão tem que ser em conjunto. Né? Fica estranho quando uma pessoa quer mandar em tudo, quer decidir tudo. É complicado.
O que me preocupa é, sei lá, são aqueles PMDBistas ou MDBistas de primeira hora.
Os antigos, da época da Arena, né?
Exatamente.
Arena, MDB,
eu acho que essa turma aí não está muito feliz, não.
Eu acho, Beni, que assim, o próprio nome do partido, né? Falaram aí do PMDB, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Eu acho que quando você parte para essa linha de liderança, onde você trata e determina os nomes que serão colocados em uma nominata sem que haja devida democracia no processo, você acaba perdendo a essência. Né? Eu concordo com o Cícero, acho que não houve, eu particularmente não vi nenhum movimento do MDB na liderança do Confúcio Moura para esse pleito fazer nenhum tipo de articulação. E lamentável, porque, como eu disse, a gente espera que esses movimentos e que essas convenções aconteçam de forma democrática. Como que, por exemplo, dá um exemplo só aqui. Vamos supor, eu, Cícero, resolve ingressar na política. Qual a chance que nós temos de colocarmos os nossos nomes numa ata dessa diante de uma liderança que sequer ouve os membros do partido?
Ali houve, Beni, uma série de coisas. Eu só não quero ser irrealista. Infelizmente, a política é isso hoje no Brasil. Hoje, por exemplo, tu quer mudar o país, mas o presidente do Senado não quer. E aí é ele que manda. Num partido político, quem manda é o presidente. O resto tudo é figura decorativa. Então a gente não pode ignorar isso. Agora, no caso do Confúcio Moura, tem alguns agravantes, na minha opinião. Primeiro, ele fez um acordo nacional, de cima para baixo, de que o PT o apoiaria aqui. E, em troca, o MDB apoiaria o candidato do PT ao governo. Estava mais ou menos conversado. O que aconteceu? O Confúcio, lá no MDB, ele chegou a tentar ensaiar essa possibilidade. Mas a candidatura do MDB já tinha sido lançada. Se não tivesse sido lançada, tudo bem. O MDB achou que não tinha mais como voltar atrás. E aí o Confúcio Moura teve que concordar e o Pedro Habib foi confirmado. Na confirmação do Pedro Habib, ficou claro para o PT. Ah, quer dizer que nós temos que apoiar o Confúcio para o Senado, mas o MDB não nos apoia? Que é nada. E aí romperam um acordo verbal que havia, um acordo de bastidores. O Neto chegou e falou, mas que negócio é esse? Quer dizer que nós temos que apoiar, mas não vamos receber o apoio em volta? Desde quando isso na política? Então foi isso que aconteceu. Esse foi um dos problemas graves, Beni. O outro problema grave foi da questão da nominata da Câmara Federal. Ora, se tu tem um partido e tu tem lá o Beni Andrade, o Cícero, o Erivaldo, personagens que potencialmente podem trazer votos para o partido, mas daí tu escolhe o Zé de Souza, a Dona Maria do Cafezinho, que é uma pessoa importante, todos são importantes, mas não tem voto. Qual é a explicação para uma coisa ilógica dessa? Então, tudo isso está acontecendo no MDB e na política local, Beni Andrade.
Então, levando-se em consideração toda essa parafernália que você colocou aí, Sérgio.
Tu viu? Que discurso?
Nossa Senhora, não há a mínima possibilidade de um retorno nessa história.
A Benin política, eu só não acredito em cavalo voando.
Não, eu digo assim, vamos lá. Se quiser, pode.
Ainda dá, porque a ata dá plenos poderes até 5 de agosto de fazer algumas mudanças, ainda dá. Mas eu acho muito
desde difícil. Desde que, conforme o doutor Joaci bem explicou no sábado na TV, esteja expresso na ata que
na ata
poderá haver...
Não está explícito que poderá haver mudança, pelo menos eu não li. Eu li a ata quase toda, não li toda, que é enorme, né? Mas olha, essa história, por exemplo, na convenção do PT, o PT escolheu o vice-governador do PSOL, mas sem consultar o PSOL. Quer dizer, é uma confusão geral, sabe? E o cara, o Luiz Teodoro do PSOL gostou, e eu acho que isso era lógico, a lógica é essa.
Eu acho até que são juntos. Eu acho até, Sérgio, que o nome nem seria confusão, é desorganização. Porque olha o tempo que esses caras tiveram para articular uma nominata, para escolher o vice.
É pegar o telefone e dizer pro presidente do PSOL, vamos nos aliar.
Vamos fazer isso. Não, pelo menos dizer, olha, vou fazer isso, tá? Posso fazer?
É isso.
Entendeu?
Faltou, Sabe, mas é isso. É, quem tem o poder nos partidos tem os superpoderes. Eles fazem o que querem e aí acontecem as coisas aí. Agora está todo mundo tentando achar uma solução. É, no MDB não tem mais solução, né? Mas no PT, com essa aliança com o PSOL, ainda tem. Basta eles sentarem e se o presidente do PSOL se achou no direito e se achou ofendido por sequer ter recebido uma ligação. Ele está certo. A política é a arte da conversa também, né? Tem que conversar. Ó, Beni, eu vou mandar a polícia na tua casa. Posso? Pode. Então tá bom. Agora, daqui a pouco, a polícia chega lá, tu não sabe o que está acontecendo.
Agora, eu volto a fazer uma crítica a esse comportamento, a esse tipo de movimento que os líderes dos partidos fazem. Por quê? Porque não adianta nada, Beni. Eu até já dei o exemplo. O fechamento da janela partidária foi 4 de abril, né?
Isso.
Se a gente pegar a relação de parlamentares que já estão em mandato no Congresso Nacional, que fizeram a troca de partido, Sérgio.
Por conveniência, né?
Por conveniência. Na janela, que a gente não sabe, porque não é divulgado. Mas já articulando o quê? Esse partido aqui tá enfraqueceu, eu vou para esse que é mais forte, etc e tal. Enquanto a gente está discutindo aqui, todo sábado o doutor Irã traz as suas capivaras, que agora já deu até cria, né? Para falar, orientar a população, de poder fazer a sua escolha em candidatos que não tenham capivara. Enquanto a gente está debatendo isso, os partidos estão colocando em convenções os mesmos nomes. E aí qual que é a opção? Me diz qual que é a opção que a população tem de mudança. Nenhuma! Porque os nomes que vão estar nas urnas vão ser os mesmos.
Mas por que isso, Eric? Porque quem faz as leis são eles mesmos.
Exatamente.
Toda a estrutura eleitoral é feita pelos mesmos. Tu acha que eles vão fazer alguma lei em benefício do país? Eles vão fazer leis para se proteger.
Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Cabe também, Sérgio, ao TSE, através de resolução, tentar indicar também um projeto de lei que faça... Tivemos agora recentemente uma mini reforma eleitoral. Tudo isso é construído através de debates e a participação, principalmente, da sociedade. Se está errado, é preciso mudar.
Aí que eu queria chegar. Na tal sociedade. O eleitor em Rondônia, ele vai ver caras novas ou... vai ficar nesse nheque-nheque
aí? Beni, aqui vai ser meia dúzia de candidatos com um cara nova e o restante os mesmos nomes. Disso que eu tô me referindo, entende? Como que a gente vai promover uma mudança se os líderes dos partidos não permitem que novos nomes ingressem na política? Eu dou exemplo aqui, exemplificando. Vamos supor que eu, Cícero, ou Sérgio, ou Elivaldo, vou decidir colocar meu nome à disposição. Qual a chance que nós temos de um nome aparecer lá na ata para participar? Quase zero. Então, como é que eu vou passar o pleito eleitoral tentando orientar a população em escolher novos nomes, se as lideranças de partido colocam à disposição e colocam na ata sempre os mesmos? Nós tivemos o nome agora, o Sérgio lembrou aqui, que o PT fez? Voltou o nome de uma pessoa candidata a Senado, que já estava praticamente determinado que ficaria fora. Sabe onde é que essa pessoa está? No exterior. E participou da convenção via teleconferência, que a lei permite, a legislação permite, tudo bem. Mas veja só o nível do que nós estamos vivendo na política. É isso. Então, se nós não se movimentarmos, se Tribunal Superior Eleitoral não se movimentar para tentar mudar esse tipo de situação, nós vamos estar fadados a toda eleição ter que escolher entre as mesmas figuras.
É. Eu quero dar mais uma informação, Beni, do MDB, se tu me permite. Conversei sábado à noite, publiquei no blog Opinião de Primeira, que está no ar desde sábado à noite, que o senador Amir Lando, ele foi instado, foi convidado insistentemente para ser o vice do Pedro Habib, na convenção do MDB. Eles queriam a resposta dele lá na convenção. E ele disse que não, que ele queria pensar, porque ele não quis entrar na relação de candidatos à Câmara Federal. Ele não disse abertamente, mas se sabe que é porque ele acha que com essa relação não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. O Amir é um político experiente. Mas o convite para vice na chapa do Pedro Habib, ele acha que é uma coisa a ser estudada. Então ele tem um prazo, isso ficou em aberto na ata. Ele tem um prazo e pela conversa que eu tive com ele, pelo sentimento que eu tive e publiquei isso, Beni, ele estaria pensando em aceitar o convite para ser o candidato a vice do Pedro Habib. Tá? Então isso é possível que aconteça nos próximos dias.
Muito bem. Eu não vou dizer quem é a fonte não, mas Serginho, estão perguntando aqui de onde você tirou que o Pedro Habib tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.
Eu li e ele me confirmou. Eu falei com ele pessoalmente. Porque esse negócio de dizer de onde tu tirou, é que eu tenho o hábito, Beni, de falar com as pessoas. Eu liguei para ele e disse, olha, eu vi aqui um texto dizendo que tu tinha 10 mil seguidores, agora tu tem 1 milhão e 100 mil seguidores. Isso é verdade? É verdade. Está aqui a minha esposa, levantou os números, aí me mostrou, mandou um
print. Então é a somatória de todas, né? Porque no Instagram ele tem 4 mil seguidores.
Pois é, mas então eu não sei onde é que é. E também é o seguinte, se eu pego com uma autoridade como ele é e pergunto uma coisa e ele me responde, ele está mentindo para mim, aí como é que eu vou checar?
Eu estou só fazendo um questionamento que o ouvinte mandou
então,
ali.
Então eu quero dizer o seguinte, que ele e a esposa dele publicaram no Instagram e no Facebook e nas redes sociais deles, eu acho que também no, como é que chama?
Outro ouvinte aqui acabou de mandar, 4.666 seguidores no Instagram.
E eu não sei se é no Instagram, esse número é ele que está divulgando. Agora, se esse número é inventado, aí eu não sei não. E esse número foi falado lá na convenção do MDB.
É estranho.
Tá?
Então. Eu complemento a informação, Eric, dizendo que se Instagram em Rondônia ou
em qualquer lugar,
querido, né? Beni, se Instagram em Rondônia desse voto, Mariana Carvalho era prefeita de Porto Velho.
Não, claro, só isso que eu tenho.
Só isso que eu tenho para dizer. Sabe por quê, seu Beni? Porque Mariana Carvalho, Maurício Carvalho e o Dom Chaves juntos têm mais de 200 mil seguidores. É só ver quantos votos a Mariana fez no segundo turno, que daí já vai entender o que eu tô falando.
Mas o número de seguidores jamais quer dizer que ele tem 1 milhão de votos, até porque seria um absurdo dizer uma coisa dessa. O que eu quis dizer, e que ele quis dizer, e a esposa dele, dona, me fugiu o nome dela agora, daqui a pouco eu lembro, divulgaram aí nas redes sociais, é que eles, quando eles começaram a campanha, que ele era uma pessoa desconhecida, ele tinha 10 mil seguidores. E agora ele tem mais de 1 milhão e 100 mil seguidores. Agora, se eles estão inventando esse número, e dona, eu acho que isso envolve
dona TikTok...
Dona Bruna.
Eu tenho direito de não concordar com isso? Não acreditar, porque, de 10 mil para 1 milhão...
Em menos de um mês. Em menos de 2 meses. Dois meses.
Não, e aí você vai, entra na rede social e vê que não tem nem 5 mil? É algo que não bate.
Alguma coisa está errada, mas a informação... Eu quero dizer ao ouvinte que eu jamais inventei essa informação. Eu chequei com a fonte. E ele disse que era. Agora, eu não tenho também... Como é que eu vou fazer, Beni? Eu vou dizer, ele tem 5 mil no Instagram... Tem 1.500 no Facebook, 2.000 nesse e 4.000 no outro e 3.000 no outro. Não, sabe?
Quantos
eu não tenho
votos, esse. Quantos votos tem que ter o candidato para assumir o governo do Estado?
Aí depende. No segundo turno, nós temos o quê? 1.260.000. Peraí, 1.270.000 eleitores registrados. Tu tira 30%, que é mais ou menos o número de ausentes nas urnas, isso dá 12, 36 mil eleitores de 1.270.000. 360 mil, tá? Isso dá volta a 850 mil votos válidos. Num segundo turno, tem que fazer o quê? 400 mil votos, não é? 450 mil votos para ser eleito.
Então, mas você acha, então, que os caras novas que estão pleiteando tem chance de chegar a esse número aí?
Acho que não. Acho que não.
É muita coisa, cara.
É muita coisa. Mas eu acho assim, por exemplo, com relação ao Pedro Habib, para deixar bem claro, eu acho que ele não tem nenhuma chance de ser o governador agora.
Agora.
Mas eu acho que é uma cara nova que tem futuro na política de Rondônia.
Acredito.
É um cara que tem 39 anos, Beni.
Acredito, mas então, eu acho que não é agora.
É, não é agora, não é agora. Eu acho que agora o segundo turno está decidido. Agora vamos ver se as urnas vão confirmar isso, né?
Então, eu gostaria de ouvir o ponto de vista do Cícero e do Eric.
Eu quero falar sobre o que o Sérgio tá falando daí. Ah, inventou os números e coisa. Desculpa, Cícero,
para não ficar longe. O Sérgio, no segundo turno, em 2022, foram 330.656 votos para o Coronel Marcos Rocha contra 315.035 do Marcos Rogério. É só para a gente ter mais ou menos...
É menos de 800 mil votos válidos.
Tá? Não, tranquilo, Eric. Tranquilo. Eu só quero complementar o que o Sérgio disse, de que está inventando número, não sei o que, que tem. Ô Serginho, eu não consigo acreditar que alguém aqui em Rondônia que conheça a sua história na comunicação tenha a ousadia de dizer que você está inventando número.
Né? Eu também.
Você é um dos colunistas mais corretos que eu conheço nesse estado. Inclusive, eu me espelho, tenho você como referência... Né, pelo respeito, enfim, e a gente vê as pessoas como tratam você. É claro que daqui a pouco o candidato na emoção, não,
empolgado,
não, olha, eu já estou com 1 milhão, tá bem, né? Agora isso, Benizão, não tem, se fosse assim, amigo, se fosse assim, como é que é o nome daquele, o Marçal era presidente da República.
O cara
tem um trocentos milhões, mas não é, isso não reflete em voto. E outra coisa, Serginho, até elege um deputado, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, que é uma massa. Agora, poxa, a nossa Rondônia tem só de eleitores é 1 milhão e 900.
Um bairro de São Paulo.
De população é 1 milhão e 900 mil pessoas.
1 milhão e 270 mil eleitores registrados.
Pois é. Então, não tem como.
O que me orgulha nesse negócio dos eleitores registrados é que tem 98 mil velhinhos registrados. Na eleição passada eram uns 95, se não me engano. Foi, na faixa etária, a maior presença nas urnas foram das pessoas idosas, que não precisavam mais votar.
Que legal, cara.
A gente está falando aqui, parece não, os nossos aparelhos celulares, eles estão escutando o que a gente está...
Claro, claro.
Acabou de aparecer aqui, ó. Pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina, comemora a marca de 70 mil seguidores no Instagram e agradece apoio. E aí aqui
a Silvia Cristina, 70 mil seguidores.
E aí eu quero concordar...
Desculpa.
Tudo bem.
Não falando isso, dizer que a Silvia é melhor, não é isso... A Silvia já está na política há muitos tempo anos, que esse rapaz... É por isso que eu falo, não é que ela é melhor ou é pior.
Tem uma excelente folha de serviços prestado ao Estado.
Pronto.
E aí eu quero concordar com o que o Cícero colocou aqui e o que eu chamo de um erro muito grande, principalmente, sobretudo na política, alguém achar que rede social converte voto. Isso é um erro.
Eu concordo também.
Assim como foi um erro lá atrás, quando o Bolsonaro achou que, através da rede social, foi eleito em 2018. Não foi. Esse não foi o motivo. E aí insistiu em 2022 e levou a taca que levou. Então, rede social que vai determinar a eleição.
Não ganha eleição só pelas redes sociais.
Eric, a minha coluna de amanhã fala espaço aberto, que eu sei que você acompanha, né? Você é generoso,
me acompanha
todos os dias. Eu estou falando sobre as possibilidades de eleição, de deputados eleitos em Rondônia nesse pleito, Serginho. Estou pegando os partidos e fazendo as possibilidades. E hoje de manhã...
Vou copiar tudo.
E hoje de manhã uma pessoa lá na Assembleia, muito experiente, eu sempre acompanho ele, porque ele é um cara que entende. Ele me disse, pô, Cícero, mas tem um azarão aí, né? Eu não vou citar aqui, amanhã na coluna, tem um azarão. Mas por quê, cara? Ah, olha esse cara nas redes sociais, olha aqui. Então, assim, esse rapaz que é muito conhecedor desse meio da política, né? E aí ele cita esse azarão, né? Por conta dos números que tem, das publicações que ele faz, a interação e coisas. Sim, gente, mas assim... Mas eu já sei o que, que você vai me dizer. É, eu vou dizer que isso para mim não é base para... Né? Porque eu acho que isso não reverte o voto.
Exceção das exceções, o maior critério para eleição é ter grana. Precisa ter muita grana.
É o primeiro.
Muita grana.
É o primeiro.
Esse é o primeiro critério. Aí os outros vão indo, popularidade, ação,
E às vezes ter muito dinheiro, Serginho, não resolve.
Não,
é verdade.
Claro que não.
Num passado
não
recente a gente viu isso.
Todo mundo que tenha dinheiro se elege, não quer dizer isso. Quer dizer que é o primeiro critério numa campanha. Depois os outros é tudo secundário.
Num passado recente a gente viu que dinheiro não resolveu.
E que eu torço, viu, Cícero, que esse passado recente se torne presente, se torne futuro, e que uma eleição não seja decidida somente pelo dinheiro que o partido
sem
ou
claro
o candidato tem.
Sem dúvida.
E vou dizer que a gente tem exemplos de que o negócio não é bem assim. Agora, vou dar um exemplo para vocês. Jair Bolsonaro, em 2018. O que que o Bolsonaro tinha? Nada. Inclusive a Faria Lima, que é a menina dos olhos de todo mundo. Ah, tem que passar pela Faria. O Bolsonaro mandou para as cucuias. Faria. Ele entrou com o discurso dele lá. Né, da arminha e de não sei o quê.
Foi o Collor da atualidade.
Mas sem Globo por trás. Sim. O Collor teve a Globo.
Sim,
o Roberto Marinho fez o Fernando Collor de
Mello. Já teve essa desvantagem.
Né? A Globo fez o caçador de Marajá, que depois viram que era um caçador de migué, de pilantragem. Né? O Bolsonaro não.
É por isso que eu digo que não foram as redes sociais. Foi o momento que o país estava vivendo
e que Bolsonaro a população deu bem certinho, sabe? E aí tiveram que engolir, que nem o Zagallo. Vão ter que me engolir. E engoliram o Bolsonaro.
Não. Só quem não engoliu foi o sistema, né? Que atrapalhou todos os planos. Mas enfim.
E o Bolsonaro só não tá com a faca e o queijo na mão nessa eleição por conta de ser destrambelhado. Ele não entendeu que tem coisas que ele não pode bater de frente porque ele ia perder.
Vamos lá. Você está pensando no seu futuro e no da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a Previdência do Sicoobi é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com coberturas de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$50 mensais. Previdência do Sicoobi Credisul. Consulte pelo app Sicoobi. Sicoobi Credisul. Mais que uma escolha financeira. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar, com a técnica FUF, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69981295825. Há 15 anos, a ASPER, Associação dos Trabalhadores no Serviço Público do Brasil, cuida de quem se dedica ao serviço público com experiência e credibilidade. Em parceria com a Unimed, oferece o plano de saúde mais abrangente do estado, garantindo atendimento de qualidade e segurança para você e sua família. Além disso, os associados contam com plano odontológico, seguro de vida, crédito consignado, facilitado e descontos exclusivos em uma ampla rede de parceiros em todo o estado. A Asper entrega valorização real ao servidor. Faça parte da Asper. WhatsApp 2181-3954. Asper, cuidando dos servidores públicos do Brasil.
Papo de Redação.
Não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é LA. LA dura até 3 vezes mais. LA que move o mundo e faz mais. LA é líder nas montadoras. LA você em primeiro lugar.
LA, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. LA, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Vem pra festa. O Irmãos Gonçalves da Mamoré faz 1 ano. Aproveite as ofertas especiais de aniversário.
Açúcar Cristal dos Quilos, 2,429 kg. Farinha de trigo Globo, 1 kg, 2,98. Sobrecoxa de frango Avinorte, pacote 800 gramas, 6,99. Leite UHT integral Italac, 1 litro, 5,79. Uva Vitória embalada PG, 500 gramas, 6,78. Batata Moraliza, 4,69 o quilo. Frango congelado Avinorte, 8,49 o quilo. Só até segunda para Porto Velho.
Aniversário de 1 ano do Irmãos Gonçalves da Mamoré. Vem pra festa.
Parecis FM.
Parecis.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência, todos os dias, enquanto velocidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812, portaria.com, cuidando melhor de você.
Ronda Invel. Atenção, últimos dias da campanha. Está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRB 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credit Sul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Parecis!
Parecis FM!
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer.
qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Eagle Touring 205/50R17 para Fastback e Pulse 21 vezes de 41,40 no cartão. Pneu Eficiente Grip SUV 215/55R17 para Montana e Tracker 21 vezes de 35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory 230. Anos, 21 vezes de 60 e ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Parecis FM.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, gente. 1:17.
Olha, o professor Enison Marinho está dizendo aqui que o Sindicato dos Policiais Civis de Rondônia, o Simpol, ajuizou uma ação contra o Estado de Rondônia pelas reiteradas omissões relacionadas à recomposição do efetivo, fechamento de delegacias e falta de estrutura mínima adequada nos IMLs e demais prédios da instituição, cobrados pelo Tribunal de Contas de Rondônia e demais órgãos públicos de fiscalização. Né? Aí ele está perguntando, consegue responder essas perguntas? Como pode um agente de segurança de alta patente, como o governador, não dar a devida atenção à Polícia Civil de Rondônia? Então esse é o questionamento do professor Enes, que inclusive mandou para mim aqui a petição inicial, né, comprovando, né, essa ação civil pública. A gente já comentou isso na TV semana passada, dessa questão da segurança, né? Esses problemas que a gente está enfrentando em Rondônia por conta da insegurança que a população está vivendo, essas guerras de quadrilhas aí, de facções, e que deixa o povo de orelha em pé, né? Nem dizer nem cabelo em pé, de orelha em pé. E aí, diante de tudo isso, culminou com aquela cena bizarra da morte do rapaz aí, do menino que ia se formar médico, aí o residente de medicina, e o corpo jogado numa sepultura lá no cemitério Santo Antônio, né? Um negócio absurdo. E eu não sei como é que o governo, nesse apagar das luzes ainda, são 6 meses que tem, como é que poderia?
Primeiro que essa bomba vai ficar pro próximo.
É
impossível.
O governo não resolve em 6 meses.
Que haja qualquer mudança em relação a isso. Agora, como todos os problemas de Rondônia que ainda tem para ser resolvido, é preciso que alguém assuma e, de fato, inicie alguma mudança. Não dá para nós aceitarmos um contingente de 20 anos atrás, onde sabe-se, não sei, acho que o Sérgio, o Cícero talvez tenha, quantos habitantes Rondônia tinha 20 anos atrás. E hoje praticamente nós temos o mesmo contingente de policiais militares. Não estou nem falando da Polícia Civil, que também está precisando.
Você pode anotar aí. Desde 82, que o número de policiais na nossa Polícia Militar girava entre 4 mil e 6 mil soldados. É o que tem até hoje. Pode conferir.
Isso é incabível, Beni, que tenha se passado vários governadores e não tenham tomado nenhuma atitude para corrigir esse déficit de corporação. É sábado na TV, acho que um ouvinte mandou dizendo que nós não temos mais a figura do soldado na PM. Todo mundo já subiu de patente.
Não tem mais.
Então, assim, alguém precisa assumir o governo e iniciar um processo de recomposição.
Tu lembra qual era a população de Rondônia quando chegou aqui em 82, mais ou menos?
Ô, Sérgio, a população em si, eu não me lembro, assim, mas eu posso te garantir com precisão que nós tínhamos 12 municípios.
Não, por que eu pergunto? Porque para a gente fazer um comparativo. Se com Vamos supor que fosse meio milhão, estou chutando. Há 40 anos atrás, hoje a população dobrou, nós teríamos que ter no mínimo o dobro de policiais. É esse raciocínio que eu quero chegar, Beni. Vamos falar de forma direta, né? Entendeu a jogada?
Então é isso, Sérgio. Não tem como ser diferente. Né? Não tem como ser diferente. Ó, população de Rondônia em 1982 era aproximadamente 603 mil habitantes.
Pois é.
Olha,
hoje é 1 milhão e 900, é. Quase 3 vezes mais. Caramba.
Então não dá pra gente aceitar.
Eu acho exagero, acho que 1 milhão e 700 tá bom o número.
Não dá pra aceitar que nós... teremos aí em 2027 um novo governador e que passe mais 4, mais 8 anos com esse mesmo contingente. Ou, lamentavelmente, a gente tem que desmentir o governo, dizer que o governo tem capacidade econômica para pagamento, porque isso requer aumento de folha de pagamento. Se está economicamente um estado bem consolidado economicamente, por que não fazer novas contratações à Polícia Militar? O que é que impede? Essa é a pergunta que o rondonense tem que fazer. Por que nós não temos a efetivação ou novos concursos para a corporação da Polícia Militar em Rondônia? Essa é a pergunta, verdade, que tem que ser feita.
Então, pergunta mais ou menos
equivalente.
Ontem eu fiquei tão assim para baixo com o futebol brasileiro que eu falei, mas peraí, gente. Aí eu comecei a olhar e prestar atenção. Vocês já pararam para observar o quanto de jogadores estrangeiros nós temos hoje no Brasil?
É. O Brasil não produz mais craques há muito tempo.
Né? Então, cara, mas como é que pode um negócio desse que não tem explicação?
Eu lembro do Vanderlei Luxemburgo nessa cadeira do teu lado aqui, dizendo um dos motivos. Os motivos é que hoje tudo é cheio de frescura, não tem mais campinho de futebol, só tem, como é que chama, esses campos de condomínio, com grama artificial e como é que é? Gramado sintético, e o papai e a mamãe vão lá acompanhar, porque aí se alguém chutar no meu filho...
O terrão acabou, né?
Acabou tudo.
Então, gente, é aí que eu fico imaginando, me permita. Vem cá. Por que isso? Cadê aquela garotada da periferia? Cadê aqueles campeonatos de adolescentes que arrastavam torcedores para a periferia para assistir o campeonato deles? Tinha o Peladão.
Mas é porque não tem...
Cadê o Copão da Amazônia?
Não tem nem lugar para jogar.
Então, tem nos condomínios. Tudo, não, condomínio. Papai e mamãe junto.
Olha, gente, é triste, viu,
cara? Beni, tem um... Beni. Eu mandei para vocês um vídeo de uma professora de Oxford explicando o que está acontecendo com a sociedade no mundo. A sociedade ocidental, é claro, né? Eu sugiro que vocês, quando tiverem um tempinho, porque é um pouco longo, que assistam. Por quê, Beni? Porque daí tu vai entender o que está acontecendo. Inclusive nessa questão do futebol. É inacreditável o que disse essa mulher.
Eu não vou me abrir porque foi eu que te passei esse vídeo. Foi. Mas é impecável o discurso dela. Mas eu queria voltar nessa questão da Polícia Militar, porque olha os dados que eu acabei de receber aqui. Ó. Efetivo legal previsto em 31/12/2025, a Polícia Militar de Rondônia tinha 4.699 policiais. 31/12/2025. Ou apenas 56,18% do efetivo legal previsto. O déficit em relação ao quadro legal era de 3.665 policiais, equivalente a 43,82%. Isso aqui não é jornalístico, isso é dado. Aí a gente vai aqui, por exemplo, a distribuição de patentes. Cedidos. Coronéis, 7. Tenentes coronéis, 15. Majores, 6. Capitães, 5. Tenentes, 11. Subtenentes, 24. Primeiros sargentos, 78. Segundos sargentos, 77. Terceiros sargentos, 151. Cabos, 89. 463 policiais militares cedidos.
É. Aí não tem.
Aí não tem como, Cícero, isso... a gente ter polícia nas ruas para proteger a população.
O Joel Martins mandou uma mensagem aqui. Eu não sei aonde que ele apurou, porque ele não deu a fonte. Mas eu vou dar os números aqui. Ele disse, ó, temos 480 PMs no governo, nas secretarias, fora de função para qual foram contratados.
Acabei de que são, aqui deu 465, aí já aumentou mais 20,
ele falou,
né?
480. Ele também diz aqui, 16 de agosto está liberada a campanha, caminhada, debate, formiguinhas e por aí vai, a partir de 16 de agosto. E ele está dizendo que Confúcio Moura definitivamente matou o MDB. Esse pessoal que está na nominata vai envergonhar a sigla e de quebra aí o Confúcio vai para o ralo, diz o Joel Limoeiro.
Deixa eu pegar carona nesse ouvinte.
Tá,
eu vou dar uns nomes aqui, Benito. Tu que vive aqui há 160 anos, me diz se tu vai reconhecer, eu vou citar alguns, tá? Se tu vai reconhecer algum nome. Adair José Borges de Castro.
Sim.
Conhece?
Sim.
Aline Coutinho Albuquerque.
Não me lembro.
André Henrique. Ricardo Estevam. Se alguém conhecer algum nome que eu estou dizendo, por favor, se pronuncie. Silso Mendes Gomes. Conhece, Benito?
Quem?
Silso Mendes Silso. Gomes.
Ah, o Silso Gomes?
É.
Sei quem é, não.
Não sabe, pois é. Vamos pegar outra aqui. Maria Luciana de Oliveira. Ou Maria Rita Perpétuo Socorro Soares de Lima. Natanael Prestes. Nissete Bruna Azevedo Mendes. Olaxon Pinto Pedrosa.
Nissete Bruna é uma atriz.
Não, mas eu estou falando aqui dessa relação. Esses nomes que eu citei são os candidatos do MDB à Assembleia Legislativa. Qual é a chance que o partido tem de eleger alguém? Não que essas pessoas não mereçam. O problema é que elas não são conhecidas.
Mas aí
a campanha tem menos de um mês.
Mas aí agora eu não vou me contradizer no que eu falei. O fato de não serem conhecidas vai ao encontro do que eu defendo. São nomes novos. É preciso agora a população conhecer, levantar.
Exatamente, mas é isso que eu estou dizendo.
As
pessoas têm méritos.
A forma como foram colocadas é que a gente pode questionar. Há uma imposição do líder do partido, aí a gente pode questionar. Agora, o que não... Eu não me permito questionar esses nomes, porque vai ao encontro do que eu defendo. São nomes novos.
Eu acho que todas essas pessoas têm grandes méritos. São pessoas decentes, são pessoas que querem melhorar as coisas. O problema é que elas não são conhecidas. E como, hein, Eric, como vão ficar conhecidas em um mês de campanha?
E tem mais uma, Sérgio.
Já tive a informação de um nome aí que você citou, que o ouvinte diz aqui, não vou falar quem é, nem quem é o nome, mas disse que teve o desprazer de conhecer, porque foi, né, teve participação em secretarias aí, que não foi muito bom o relacionamento.
Então, veja bem, o que eu quero colocar aqui é o seguinte. Esses nomes todos, Sérgio, que você colocou aí.
Só alguns.
Será que eles têm alguma experiência de urna?
Provavelmente não.
Será que algum deles disputaram aí uma associação de bairro?
Pode ser.
Entendeu?
Mas não, eu entendo o teu raciocínio, está correto. O que eu quero dizer é que aqui nessa relação deve ter pelo menos 10 pessoas sensacionais que fariam mudança na situação política de hoje. Mas essas pessoas não têm chance nenhuma de serem eleitas. Até, eu acho, pelo menos.
Até porque não tem o mínimo de experiência e, de repente, falta aquela coisa que chama-se popularidade.
E tem que ficar conhecido.
Exatamente.
Eu imagino aqui que, sei lá, vou pegar um outro nome que eu não falei antes. Dona Thelma Santos da Cruz. candidato a deputado estadual. Pô, essa pessoa deve ter coisas para dizer para a comunidade, para fazer pelo estado, e deve ter boas ideias, mas qual é a chance que ela tem? É isso que eu quero dizer. É muito complicado, muito complicado.
Agora...
Mas eu concordo com o Eric, viu?